Nós estamos trabalhando uma série de mensagens nesse mês sobre Jesus, o contador de histórias. Nós temos trabalhado sobre as parábolas de Jesus. E é muito gostoso quando nós olhamos para as parábolas e nós deixamos Deus ministrar o nosso coração através das histórias que Jesus contou, trazendo um princípio eterno, trazendo uma aplicação para as nossas vidas. Hoje pela manhã nós tivemos ali o pastor Roberto trazendo sobre a parábola da ovelha perdida. Quando nós vamos lá em Lucas 15, nós temos três parábolas ali. Nós temos inicialmente a parábola da ovelha perdida, onde o pastor deixa 99 no aprisco ali, no pasto, e vai atrás daquela que está perdida. Aí nós temos uma segunda parábola, que é a parábola da dracma, ou da moeda perdida, onde é procurada a moeda, alguém perde a moeda dentro de casa e procura a moeda dentro de casa. E finaliza com a parábola do filho pródigo, ou do filho perdido. E é muito interessante porque quando nós pensamos na primeira parábola, a parábola da ovelha perdida, nós estamos olhando para uma ovelha que se perdeu fora de casa, fora do ambiente. Então ela saiu para fora. Quando nós olhamos a parábola da dracma perdida, ela perdeu dentro de casa. Certo? Então, na verdade, se for ver bem, não é bem perdida. Já teve alguma coisa na sua casa que você não sabe onde está? Certo? A Angélica lá em casa fala o seguinte: se eu for aí, né, porque você vai, olha e não acha. Ela vem lá e acha. Sabe? Acho que tem um chip, assim, um direcionamento. E daí você perde alguma coisa dentro de casa. Certo? Mas quando nós vamos ali para a parábola do filho pródigo, nós vemos ali duas dimensões. Um filho que está perdido dentro de casa e um que está perdido fora de casa. E eu quero olhar para essa parábola hoje, eu quero trabalhar um pouco a alegria da restauração, e nós vamos especialmente trabalhar na parábola da dracma, ou da moeda perdida. Vai ser projetado aí Lucas 15, todas essas parábolas que eu compartilhei aqui, está lá em Lucas 15, certo? E nós vamos focar um pouco nos ensinamentos que Jesus nos deixou nesse texto de Lucas 15, a partir do versículo 8, que é a parábola da moeda perdida. Ele diz ali, é muito interessante, antes de começar a ler, para quem que Jesus estava falando essa parábola? Nós vamos ver ali no início do capítulo 15, Jesus estava ali com os pecadores e com os publicanos. Quando nós pensamos em pecadores e publicanos, quem eram os publicanos? Os cobradores de impostos. Aqueles que eles não somente cobravam impostos, mas também eram corruptos, eram muitas vezes desonestos, e eles vinham com a opressão muito forte. Certo? E tinha os pecadores. Quando chamava de pecadores, nós estamos falando de alguém que, pela sociedade, análise da sociedade, eles eram moralmente já reprovados. Né? Então, aqui, existe alguém aqui que não é pecador? Levanta a mão. Opa, ninguém? Oh. Por quê? Porque a nossa natureza pecaminosa não tem como você não ser pecador. O que nós buscamos é santificação constantemente para neutralizar a influência do pecado sobre as nossas vidas. Certo? Mas quando eu olho para essa dimensão ali, Jesus estava com os publicanos, com os pecadores, como se fosse alguém que tem um pecado muito exposto. Então, aqui todos somos pecadores, mas você sabe o pecado da pessoa que está do teu lado? Sabe aquele pecado escondido? Você não sabe. Né? Agora, se você vai numa rua ali onde tem várias prostitutas ali, o pecado ali está muito aparente. Certo? De repente você vai para algum outro lugar onde você vê alguns pecados são muito aparentes. Então, Jesus estava falando para essas pessoas. Pessoas que viviam escravas de um pecado ou escravos de marcas do passado que faziam com que elas já fossem rejeitadas ali pela sociedade. Mas existia ali um grupo de mestres e fariseus, ali alguém que tinha um conhecimento da lei e que estavam ali reprovando a atitude de Jesus. E é baseado nisso que Jesus ele conta e ele relata essas três parábolas. E a parábola da moeda perdida, ou da dracma perdida, ele diz ali, qual a mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la. E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhe digo que da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Quando nós olhamos as três parábolas que Jesus conta aqui no capítulo 15, ele traz essa destaque no final, alegria quando alguém estava perdido e é encontrado. Alegria quando alguém que não tinha mais, na visão delas, não tinha mais saída, e de repente Jesus vem e Deus vem e encontra. E nós queremos caminhar um pouco sobre isso. O que acontece quando eu olho para essas parábolas, e eu olho para especialmente essa parábola da moeda perdida, nós estamos falando de pessoas que estão perdidas dentro de casa, e eu quero trazer uma ênfase para isso. E quando nós pensamos dentro de casa, não somente dentro da igreja, mas pessoas que um dia conheceram a Jesus, que caminham às vezes com Jesus, mas carrega tantas marcas e tanta sujeira que não consegue viver plenitude. E por isso que quando nós falamos alegria da restauração, eu estou falando de algo aonde nós identificamos que se você está debaixo de um entendimento de que Jesus morreu em seu lugar, para trazer salvação no meu lugar, no nosso lugar, e você ainda não vive a plenitude, possivelmente existem algumas coisas na sua vida, algumas sujeiras do seu passado que impede você de viver a verdadeira alegria. Quando Jesus ele trata sobre essa dracma perdida, ele está falando de um perdido que é encontrado. A alegria de alguém que é encontrado. Jesus ele está tratando, sim, ali de um alguém que estava perdido, sem Deus, e se encontra e entende, sim, o projeto de Deus na restauração da comunhão com o Senhor. Mas também podemos trazer essa aplicação de que eu posso estar dentro de casa e estar perdido. Eu posso estar dentro da igreja e estar perdido. Eu posso estar dentro da comunhão, mas uma comunhão somente relacional e não uma conexão espiritual. Então, essa mulher, ela poderia simplesmente ficar com as 9 moedas e esquecer aquela uma. Só que ela vai atrás daquela moeda perdida. E aqui traz um princípio muito claro. Deus, ele não abre mão de ninguém. Deus, ele não é parcial. Romanos 2:11 diz lá, em Deus não há parcialidade. Em algumas versões, Deus não faz acepção de pessoas. Então, diante dessa verdade, eu quero refletir sobre essa parábola. E avaliar sobre a perspectiva de uma alegria que se perdeu. E que, de repente, você não está vivendo. Porque você ainda está preso. Ainda você está perdido. Ainda você não sabe a direção que você está indo. Você está perdido dentro de casa. E, de repente, a saída, a solução está muito próximo de você. Mas você não consegue enxergar. Porque a luz está apagada. E as marcas que te impedem de ter a verdadeira alegria não são perceptíveis porque ainda você não acendeu a lamparina, a luz para iluminar os porões da sua alma, para que você possa ressignificar as marcas profundas na sua vida e viver como um verdadeiro, uma verdadeira filha, filho amado de Deus. Ou viver a verdadeira identidade que nós vimos aqui pela bela apresentação do Soul Seeker. Então, eu quero trabalhar um pouco dentro dessa dimensão. E o primeiro destaque que eu olho para essa parábola, e eu vejo ali no versículo 8, é que Deus, ele quer restaurar o seu propósito. Deixa eu fazer uma pergunta. Uma moeda perdida, ela está cumprindo o seu propósito? Será que uma moeda no fundo do oceano está cumprindo o seu propósito? Eu lembro a minha avó paterna, quando ela faleceu, ela era, acho que, se hoje fosse avaliar um pouquinho, acumuladora, assim, ela ia trazer alguma coisa para dentro. Ela era bem, né? E aí, eu era adolescente quando ela faleceu, mas eu lembro que foi encontrada uma mala cheia de dinheiro. Dinheiro que não valia mais nada. Aquele dinheiro cumpriu o propósito? Não. Certo? Quando essa mulher, ela vai atrás, veja ali no versículo 8. Ou qual uma mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la. A busca dessa mulher, dessa moeda perdida, é para que fosse resgatada e que essa moeda pudesse voltar para cumprir o seu propósito. Porque as dracmas, a moeda, era para comprar algo. Então, quando nós olhamos para essa dimensão, ela não ia conseguir comprar nada com a moeda perdida dentro de casa. Chegar lá na... Chegar ali no festival. Oh, eu quero comprar aqui, mas eu estou com o dinheiro perdido lá em casa. Dá para me vender fiado aqui. Sabe, e quando nós fazemos uma relação com as nossas vidas, muitas vezes, se você está perdido dentro de casa, você não está vivendo o seu propósito. O seu propósito é muito mais do que sobreviver. O seu propósito é muito mais do que trabalhar, ganhar dinheiro, pagar contas. O seu propósito é muito maior do que isso. E o que às vezes impede você de enxergar o seu propósito são as sujeiras que estão dentro de você. São aquilo que está dentro de casa, que está aqui dentro, que impede eu de transbordar. E eu preciso olhar quando essa mulher fala assim, olha, quando o texto, o Jesus, ele diz que ela foi, acendeu a candeia e varre a casa, procurando atentamente a moeda. Será que ela encontrou somente a moeda? Certamente não. Porque ela encontrou muito mais. Essa imagem ficou muito boa. Porque ela encontrou sujeira. Ela limpou e varreu toda a casa. Certo? Muitas pessoas acabam colocando toda a sujeira debaixo do tapete. Como se tivesse debaixo do tapete, ela vai deixar de existir. E eu começo a caminhar me acostumando com a sujeira, me acostumando com aquilo que me impede de viver o meu propósito. Essa mulher, ela olha e ela varre tudo até encontrar a moeda. E o que eu quero desafiar você? Você precisa varrer o seu interior, você precisa abrir os porões da alma para que você possa realmente tirar toda a sujeira. Para que não somente encontre o seu propósito, mas encontre o seu propósito de uma forma que leve a viver um novo tempo na sua vida. Talvez você esteja aqui nessa noite e precisa deixar Deus varrer a sua casa, o seu interior. E no Salmo 138 diz lá, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. O que, que Deus precisa restaurar hoje? Dentro de casa. Que vai ter impacto fora de casa. Quando eu restauro o meu interior, isso vai refletir nos meus relacionamentos, na minha família, no meu casamento, no meu trabalho, no relacionamento com os meus filhos. Mas quando eu me acostumo com a sujeira aqui dentro, além de não viver o meu propósito, eu começo a influenciar o ambiente onde eu estou inserido. Queridos, nós precisamos entender que Jesus, ele conta essa parábola para falar do perdido, daquele que precisa reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E sair debaixo de uma maldição da morte eterna, que foi consequência do pecado. Mas nós precisamos entender que o nosso propósito é aceitar a Jesus e restabelecer a nossa conexão com Deus. Mas também viver uma plenitude, aquela vida plena prometida por Jesus, João 10:10, uma vida abundante que somente eu consigo se eu estiver caminhando alinhado com o propósito de Deus na minha vida. O que, que impede você de viver a plenitude? Sabe, muitas vezes para limpar o nosso interior, a nossa casa, precisamos ser intencionais, porque nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil, certo? Às vezes, quem já teve, alguém que limpa a casa, tal, nem todo mundo tem o mesma qualidade, padrão de qualidade, né? E às vezes você vai lá, você contrata alguém para limpar a casa, aí de repente, Angélica era, hoje nós temos uma pessoa muito, muito eficiente lá, mas já teve algumas pessoas que ela ia lá, sabe? Aí... Estava tudo limpinho a sala, que levantava o tapete embaixo, tudo cheio de poeira. Aí limpava os armários assim, a hora que tirava o vaso, embaixo do vaso, cheio de poeira. Sabe? Mas aí, a Angélica ia lá, tirava tudo, ela mesma ia lá, limpava. Ela, a intencionalidade dela, assim, aqui é a minha casa. Porque alguém que estava lá limpando, certo? Eu quero fazer a aparência aqui. Já viu aquela lavagem de aparência no carro? Lavagem de aparência. Tem muitas pessoas que estão andando com lavagem de aparência. Mas quando eu sou intencional para limpar o meu interior, aí tudo se transforma. O que nós temos visto no Celebrando a Vida, no CR, nessas ferramentas que Deus nos deu como IBB, para poder realmente ver muita gente jogando sujeira e o lixo fora. Lixo que não te pertence mais. Que Jesus já levou naquela cruz. Muitas pessoas não estão vivendo o seu propósito. Porque eu já fiz tanta coisa errada que eu acho que eu não mereço. E eles não entendem a dimensão da graça. Pela manhã, o pastor Roberto pregou sobre a graça incondicional. Ou vai doer demais eu remexer nesse passado. Então é melhor me acostumar com a ferida. E eu não vivo o meu propósito, porque eu não sou intencional em passar pelo processo de restauração. Eu quero desafiar você nessa noite, dar o primeiro passo. Mas não sair daqui carregando lixo que não é seu. Hoje nós vamos fazer desse local aqui um grande aterro sanitário, onde vai ficar lixos emocionais aqui. Eu quero desafiar você a sair daqui hoje restaurado. Você sair hoje daqui ressignificado a sua verdadeira identidade e o seu propósito. Porque se você tem algo que Deus está colocando, que você nunca restaurou, você nunca mexeu, de repente hoje você vai dar o primeiro passo. Nós vamos ajudar nesse processo. Mas alegria há quando alguém que estava perdido e foi encontrado. Quando alguém que estava preso e foi liberto. Quando nós vamos lá em João 16, se Cristo nos libertar verdadeiramente, somos livres. Sabe, mas olhando para essa parábola, tem um outro destaque que eu trago aqui. Deus, ele não somente quer restituir o nosso propósito, restaurar o nosso propósito, mas ele quer restituir a sua alegria. Veja ali no versículo 9, quando encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegre-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Queridos, quando nós entendemos que uma casa limpa, ela gera alegria que transborda, ela gera uma alegria que começa a frutificar num ambiente alegre. Alguns psicólogos, eles fazem um relato de que uma casa, sabia que casa é diferente de lar? Certo? Eu posso ter uma casa e ter um lar. Uma casa eu posso ter os muros, as paredes, eu posso ter o telhado, aonde eu vou e eu durmo ali, eu tenho a minha família ali, mas eu não tenho prazer de estar ali. Mas um lar é onde eu construo, eu tenho alegria de estar em casa. Eu tenho alegria de estar com a minha esposa, com os meus filhos, porque é o meu lar. E alguns psicólogos falam assim que uma casa que ela é toda bagunçada e desorganizada, normalmente ela vai refletir o emocional do dono dessa casa. Se você tem um guarda-roupa todo bagunçado, dá uma olhadinha para o teu emocional. Vê como é que ele está. Existe uma correlação, segundo alguns psicólogos. Certo? É claro que tem exceções, logicamente. Mas sabe que se você olhar via de regra, faz muito sentido. Então, pessoas que se acostumam com a sujeira, se acostumam a ficar confortável, só que não percebe que essa situação e essa sujeira que não é restaurada, ela é um exaustor de alegria. Eu não consigo me alegrar com nada. Eu não consigo celebrar nada. Eu não consigo me alegrar com aquilo que Deus tem feito em minha vida. Quando nós olhamos a alegria, ela é uma virtude do fruto do Espírito, onde muitas pessoas não têm vivido em decorrência da sujeira que tem alimentado seu coração. Quando nós pensamos na alegria como algo, como reflexo de uma vida espiritual, como fruto do Espírito, certo? Eu não fico olhando para as circunstâncias. Porque a felicidade momentânea, gerada pelas circunstâncias, ela é momentânea e ela passa. O que acontece é que muitas pessoas que se acostumaram com a sujeira, elas continuam se alimentando de felicidade momentânea, mas não da alegria que vem com uma virtude do fruto do Espírito, da presença do Espírito Santo em mim. Então, o que, tem roubado a alegria do teu coração? O que, tem roubado a alegria para você viver plenitude, entregar teu coração totalmente ao Senhor e viver uma vida restaurada, uma vida transbordante, uma vida que vale a pena ser vivida? Se a pessoa, você é alegre, você tem alegria transbordando na sua vida? Ou você consegue só ver o ponto preto? É tudo ruim. Certo, eu fico me alimentando de algumas situações de felicidade momentânea, mas eu não consigo me alegrar porque eu estou sofrendo muito. Tem tanta coisa acontecendo na minha vida, misericórdia. E algumas pessoas começam a olhar para as provações da vida e começam a tentar achar uma justificativa. De repente, foi aquilo que eu fiz em 1985. E aí foi aquilo que eu fiz, e aí eu começo a tentar racionalizar, tentando achar uma justificativa para o sofrimento. Mas quando eu percebo que o sofrimento faz parte da nossa vida, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, existe uma promessa de Deus. E o sofrimento é uma promessa. Preguei isso aí na última quinta, aqui no culto de cura e libertação. O sofrimento é uma promessa, no mundo tereis aflições, a aflição é uma promessa. Mas só que tem uma promessa agregada com uma outra promessa: tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo, eu estarei com você. Muitas vezes eu não vou te tirar da aflição, mas eu vou te acompanhar durante a aflição. Mas para isso eu preciso entender que a alegria não depende das circunstâncias, depende do meu coração e do meu interior. Eu preciso tirar toda a sujeira, eu preciso me reencontrar com o meu Deus, de uma forma plena, absoluta, entregando meu coração plenamente, e viver a alegria que só Ele pode dar. Que não dá para ser pelas circunstâncias, não é um carro novo, não é um sofá novo, não é uma casa nova, não, somente a presença do Espírito Santo é possível nos alegrar em plenitude, dá uma alegria que independe das circunstâncias. Salmo 51, 12, diz lá: devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Sabe, os prazeres desse mundo, os pecados de estimação, a visão distorcida do meu propósito são exaustores de alegria. E quando eu entendo que Deus espera para nós nos alegrarmos e viver a verdadeira alegria, é só um coração quebrantado e arrependido. Uma entrega plena. Uma caminhada firmada na verdade eterna, por convicção. Uma ação intencional que gera alegria perene, que não está vinculada às circunstâncias externas. Você tem vivido essa alegria disponibilizada pelo Senhor, pela graça? Porque a alegria é um subproduto de uma entrega, de reconhecer naquela cruz. Morreu o meu Salvador, o meu Senhor, aonde eu reconheço que eu sou pecador, a minha natureza pecaminosa, eu entrego minha vida a Ele. Como consequência, eu sou selado pelo Espírito Santo, de acordo com Efésios 1:13. E a partir daí eu tenho o Espírito Santo em mim, eu me torno templo do Espírito Santo, de acordo com 1 Coríntios. E aí eu consigo viver agora, não mais dominados ou conduzidos pelos desejos da carne, mas agora dirigidos pelo fruto do Espírito. É muito bom quando nós vivemos essa dimensão, essa salvação e a alegria que vem como consequência. Neemias 8:10 traz um alerta, dizendo lá: podem sair, comam, bebam, melhor o que tiver, reparto com os que nada têm preparado. Esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor é a nossa força, ou os fortalecerá, que vai te fortalecer para retomar a comunhão, para abandonar os maus hábitos, para buscar a santidade. É conexão com o Espírito Santo. É isso que vai te dar alegria. Eu lembro de uma jovem